proteção de Deus em nome do povo do Rio. Declaro aberta a sessão de nada com o Espírito do Rio. Gostaria de agradecer as presenças, né? Dos funcionários dessa casa, dos jovens que vão participar da sessão do Parlamento Jovem, da Escola Estadual da Rua Pacheco, os motoristas, tem outros funcionários da Prefeitura. Gostaria de solicitar a dispensa de leitura da ata número 1252/2015. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham.
Senhor presidente, eu queria me abster de votar, porque não está presente a reunião.
Com a extensão do vereador José Adriano. Senhor
presidente, foi justificada a minha falta, né? A Eliana acho que passou para a Vossa Excelência, né?
Passou.
Obrigado. Obrigado.
Você não colocou do Ministério Público, não?
Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Gostaria de passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura.
Finanças e Orçamento, referência, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Parecer. O Executivo Municipal encaminhou a essa casa no dia 29 de setembro de 2015 proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que tem como objetivo dar nova redação ao artigo 3º
das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Esta comissão entende os motivos do Executivo Municipal, que cita...
Abaixa muito não, tá, mano.
Não, né? Que cita em sua justificativa... que, em tese, é prudente que o município analise o conteúdo do projeto de lei de diretrizes da União para que seja elaborado o seu próprio projeto de lei de modo a contemplar na legislação municipal os programas e ações que o governo federal estiver inserido como prioridades para os municípios, orgânica com o objetivo de que nossa LDO seja elaborada de modo a contemplar as prioridades que o governo federal venha a inserir em seus instrumentos de planejamento, razão pela qual se apresenta a presente proposta de emenda à nossa lei. Com isto, nossa legislação poderá se espelhar nos programas prioritários que serão desenvolvidos pelo Governo Federal. A Comissão de Finanças e Orçamento, no exercício de suas atribuições e no intuito de orientar os novos vereadores, opina pela aprovação da referida proposta de emenda à Lei Orgânica. Reunião 22 de outubro de 2015. Guilherme Souza Nogueira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Alan Martins Dutra Borges e Sebastião José Esperança. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Referência, projeto de lei, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se pela constitucionalidade do projeto em epígrafe, cuja iniciativa é da autoria do Executivo. A Comissão opina pela aprovação da referida proposta de emenda à Lei Orgânica. Sala das Sessões, 23 de outubro de 2015. Sebastião José Esperança, presidente. Guilherme de Souza Nogueira, vice-presidente. Éder Lima Moreira, membro. Projeto de Lei 001/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Câmara Municipal, 23 de outubro de 2015, assunto convocação faz. Senhores vereadores, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo, venho por meio desta convocar Vossas Excelências para reunião ordinária marcada para o dia 30 de outubro do corrente ano, às 19h30, para eleição da mesa diretora para o exercício de 2016. Contando com a presença do ilustre vereador, subscrevemos com apreço e consideração. Atenciosamente, Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara.
que ler aqui.
Ministério, tá. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Rio Novo, ofício 215/2015, Serviço da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Rio Novo, 5 de outubro de 2015, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a representante do Ministério Público em exercício nessa comarca, no uso de suas atribuições, vem encaminhar a Vossa Excelência cópia da decisão e recomendação proferidos no expediente registrado nessa promotoria como notícia de fato número MPMG-0554.15.000057-4, para conhecimento dessa nobre casa legislativa. Na oportunidade, requer a Vossa Excelência que seja dada divulgação à referida recomendação, bem como seja informado como avaliou e fundamentado sua decisão. Sem mais a apresentar, são renovados protestos de estima e consideração, Reni Tenório de Albuquerque, promotor de justiça. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Clever Lopes, a presidente da Comissão de Participação Popular, deputada Marília Campos, e o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Thiago Ulisses, convidam para o processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental para 2016-2019, período 26 de outubro a 5 de novembro de 2015, local Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Rua Rodrigues Caldas 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. O Plano Plurianual de Ação Governamental é o planejamento da atuação do Estado para um período de 4 anos em todas as áreas das políticas públicas. Em 2015, vamos discutir o projeto do PPAG para o período de 2016-2019 e o orçamento do Estado para 2016. Contamos com sua participação nesse processo, que se realizará em grupos de trabalho, nos quais será feita a construção coletiva de sugestões de intervenção no PPAG e durante as audiências públicas conjuntas das comissões de participação popular e fiscalização financeira e orçamentária, nas quais serão apresentadas e recebidas essas sugestões. Juntos, parlamentares e sociedade civil avaliarão os programas e as ações propostas pelo Poder Executivo e poderão sugerir alterações nos objetivos dos programas, nas finalidades, nas metas de entregas de bens e serviços e até mesmo na destinação de recursos para as ações previstas. Acesse o portal da Assembleia, informe-se e participe. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Secretaria Municipal de Saúde. Convite à Prefeita Municipal de Rio Novo, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, o Secretário Municipal de Saúde, Lúcio Alvim, e o Conselho Municipal de Saúde convidam Vossa Senhoria para a oficina de lançamento oficial da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, de Rio Novo. Data 29/10/2014, horário de 18 às 20 horas, local Espaço Cultural. A Lei Orgânica da Saúde estabeleceu que, dentre os campos de atuação do SUS, está incluída a execução da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e, dentre as ações, a formulação da política de medicamentos de interesse para a saúde. O acesso a medicamentos é um indicador da qualidade e resolutividade do sistema de saúde e um determinante importante do cumprimento do tratamento prescrito. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica foi instituída como resposta política e técnica ao baixo acesso a medicamentos no Brasil, a ser implementada por um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde sob a égide dos princípios constitucionais que disciplinam o direito à saúde, quais sejam a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a busca permanente da equidade. No escopo da política, o medicamento é visto como um insumo essencial e deve ser programado e utilizado com racionalidade. Brasil 2004. A descentralização político-administrativa e financeira ocorrida a partir da criação do incentivo financeiro para assistência farmacêutica básica pelo Ministério da Saúde, com a exigência de contrapartida financeira de estados e municípios, propiciou a ampliação do acesso a medicamentos no SUS, porém com suas limitações decorrentes do baixo financiamento e capacidade de gestão de estados e municípios. A inclusão de novos dispositivos regulamentadores da assistência farmacêutica, através da Lei Federal Complementar nº 12.401 de 2011, condiciona o acesso a medicamentos públicos à existência de tabelas e prescrição de acordo com diretrizes terapêuticas instituídas em protocolo clínico elaborados pelos gestores do SUS. Assim, a responsabilidade da administração pública de implementar assistência farmacêutica no SUS do município em todas as suas etapas e ciclos é uma determinação legal, e a publicação e divulgação da REMUME de um novo significa um primeiro mais grande passo para garantir o acesso oportuno e racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde SUS do município. Rio Novo, 16 de outubro de 2015, Maria Regina Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal de Rio Novo. Câmara Municipal de Rio Novo, convite. Temos a alegria de convidar Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Excelentíssima Família para participar da programação de aniversário dos 50 anos da Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira, retratando as experiências que fomos fazendo nossa história, ficando assim na lembrança momentos guardados para a eternidade. Essa comemoração não é apenas nossa, é de todos que trabalham conosco e que já fizeram parte dessa escola em algum momento do passado. A presença de vocês nessa comemoração é fundamental e faz toda a diferença. Venham participar da solenidade pelos 50 aniversário de nossa querida escola, dia 27/10, horário 19h, Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira. Sua presença muito nos alegrará. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, graça e paz do Senhor Jesus. Convidamos vossas senhorias para o culto a ser realizado no próximo sábado, dia 3 de outubro de 2015, às 19h30. Não. 3 de outubro. Tá que nem errado, não? Não, mas aqui tá 30. Não, tava aqui no meio. Ah, veio aqui junto com o expediente. Pra ser.
É, antes de passarmos a ordem do dia, gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos aqui. É, um deles, é que a, por favor, gostaria de solicitar silêncio do, é, final do ano está se aproximando, né? E a gente tem que encerrar o nosso ano legislativo aqui. E um dos projetos que está nessa casa é o com relação ao orçamento de 2016. Eu gostaria de solicitar dos vereadores que já vão olhando com carinho, né, se alguém for apresentar alguma emenda, porque está em vista da prefeitura, do executivo, solicitar que sejam suspensos os trabalhos aqui por conta da reforma do prédio, né? É, já mandei um ofício para ela poder agendar com antecedência, que no caso vai ter que ser suspensos os trabalhos da Câmara, mas até hoje também ela não retornou. Alguém fala que não vai ser feita a reforma aqui. Eu acho difícil, porque a verba saiu para reformar o prédio, né? Então, independente de quem funciona aqui a Câmara ou não, eu acho que tu vai ter que pintar as janelas. Então, de repente, a gente corre o risco de deixar isso para votar muito no final e depois nós vamos passar aperto aí. Então, já estou pensando em votar agora em novembro, né? Vai ter parlamento jovem também depois do dia 2 de novembro. Então, só estou comunicando para que os vereadores já possam, as comissões, né, apresentar seus pareceres e a gente votar o mais rápido possível. Com relação a esse ofício do Ministério Público, a promotora sugeriu, né, que tornasse público, então vou ler só a conclusão. Foi uma denúncia anônima que teve com relação a senhora Elvia Meireles Medeiros, falando que me acusando de nepotismo e de improbidade administrativa, por ela ser minha cunhada. E ela solicitou vários documentos, notas fiscais, foram apresentadas a ela, e ela deu o parecer final, né, só que ela recomendou que tornasse público tanto a conclusão dela quanto a recomendação, né, nós estamos aí prestes à eleição da nova mesa, para que o novo presidente também adotem essas medidas. Tem cópia nas mesas dos senhores, mas só para frisar aqui, em conclusão, neste momento determino o arquivamento do feito, com recomendação ao presidente da Câmara no sentido de ser meticuloso na aquisição de bens e serviços, atento à ampla gama de possibilidades que a compra via internet possibilitam, mormente para o tipo de bens tratados nestes autos, devendo estar atentos a todos os princípios que devem reger a administração pública. Deverá o presidente da Câmara dar divulgação a esta recomendação, que nós estamos fazendo aqui, bem como informar o Ministério Público como avaliou a recomendação. Então, eu vou ter que fazer uma avaliação e retornar para a promotora. É que muitas vezes a gente fala, né, a vereadora Dulcimar, quando foi presidente dessa casa, ela fez uma compra de um volume alto, né, de papéis, né, no município de Juiz de Fora, e muita gente aqui eu vi criticando a presidente que devia dar preferência ao comércio local. Então, não é por aí, né? A gente, infelizmente, a gente não pode, a gente estando aqui no, à frente da Câmara, qualquer órgão público, não tem essa brecha, né? A gente tem que olhar os preços. No caso da prestação de serviço, porque existem outras coisas envolvidas. Presença do técnico, né? E não é também somente a senhora Elva que faz os trabalhos aqui. Tem o senhor Geraldo Luiz, o Geraldo, filho do senhor Geraldo da Caixa, a Mega Cis, são quatro empresas que prestam serviço aqui. Aí leva-se em conta a qualidade do serviço, né, a tomada de preço que nós fizemos, e também a disponibilidade do técnico. Então dá uma pane no computador, de repente um técnico de uma determinada firma não pode estar presente, a gente solicita de outro, né? E o serviço basicamente que a senhora Elva fazia aqui era recarga de cartucho, né, para impressão de impressão em geral. E praticamente em Rio Novo quem faz é só ela, né, pelo preço, né, que apresentou. Se mais alguém tiver firma registrada que pode emitir nota fiscal, eu vi o Jorge Lima fazer sinal, tem que ter nota fiscal, pode apresentar proposta na Secretaria da Câmara. Então, passar a ordem do dia.
Inclusive, senhor presidente, só para...
Pois não, palavra vereador Zé Adriano.
Todos os presidentes faziam com a Elva. Eu, por exemplo, fazia com a Elva também.
Inclusive, na justificativa, né, o doutor Brenildo, nosso assessor jurídico, que fez, já há vários anos, acho que há mais de 10 anos que ela presta serviço, né? Foi uma das alegações também apresentadas. Então nós vamos colocar em votação o projeto de lei número 01/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Gostaria de apresentar aqui os pareceres da comissão, primeiro parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que opina pela aprovação da referida proposta emenda. Gostaria de colocar em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também que opina pela aprovação da referida proposta de emenda à Lei Orgânica. Em discussão? Palavra ao vereador Guilherme, presidente da comissão.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, aos vereadores aqui presentes, funcionários da casa, a todos aqui presentes no nosso plenário hoje, os vereadores mirins, sejam bem-vindos, aos que sempre costumam frequentar aqui também, sejam bem-vindos, aos funcionários públicos presentes. Senhor presidente, só para me manifestar como presidente da Comissão de Legislação, Finanças e Orçamento, eu fiz o parecer... que foi assinado pelos membros Sebastião e Alan, só para opinar mesmo que, como presidente, sugerindo a aprovação do projeto, ele encurta um pouquinho o prazo de apresentação da lei orçamentária anual, a LOA, mas eu acho que isso é até importante também, porque o Executivo vai ter 30 dias a mais, porque a atual LOA foi apresentada dia 2 de setembro. Então ele vai ter 30 dias a mais para poder estar trabalhando melhor o orçamento, quem sabe até estar propondo orçamentos diferentes, e encurta também o prazo da Câmara um pouco, mas ao mesmo tempo vai buscar celeridade. Então a Câmara, não só essa Câmara atual, como as próximas câmaras que entrarem aqui, a não ser que seja feita alguma lei revogando essa, terão do dia 30 de setembro até mais ou menos dia 15 de dezembro, quando se encerra o período legislativo, para poder estar trabalhando o orçamento, votando e aprovando o orçamento. Então, a gente entendeu pela Comissão de Finanças e Orçamento que é um projeto que não tem assim, dificuldade nenhuma, é um projeto que é claro no seu objetivo, regulamenta as coisas, que a nossa lei orgânica é um pouco antiga. Então, por isso que eu coloquei opinando pela aprovação.
Emenda da parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opina pela aprovação da referida proposta de emenda à lei orgânica. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Lei 01/2015, que dá nova redação ao artigo 3º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Em primeira discussão, gostaria de passar às comissões permanentes dessa casa para que elas possam emitir seus pareceres. Projeto de Lei 01/2015, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. A palavra está livre. palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, funcionários da casa, a todos que estão no nosso plenário, sejam bem-vindos, voltem sempre. E em especial aos vereadores que comporão a Parlamento Jovem, também conhecido como Câmara Mirim, na primeira ou segunda semana de novembro, e aqueles que vieram assessorar a professora Fabiana, né, que nem todos que estão aí são vereadores, vieram apoiar os meninos, sejam bem-vindos. Senhor presidente, foi lido um convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu trouxe esse convite por ter recebido por e-mail, por achar interessante e ser uma continuidade dos fóruns que foram feitos em Juiz de Fora, dos quais todos eu pude participar, e no último encontro entre alguns vereadores da nossa nosso microterritório, eu fui um dos escolhidos, junto com o vereador de Coronel Pacheco, para representar esses 25 municípios em todas essas discussões. Mas eu trouxe o convite porque eu acho importantíssimo, pelo menos, a nossa participação no que diz respeito ao desenvolvimento de regiões metropolitanas, na questão da saúde, e no dia 3 de novembro, que é numa terça-feira, também é uma discussão importante, os temas estão todos ali. Eu gostaria de participar muito agora, dia 28, para representar o nosso município, e estou estendendo, logicamente, o convite a todos, que o convite é público, né? Na verdade, a discussão do plano plurianual do governo, mas com a sociedade civil. Então, na verdade, nós estaremos lá mais como sociedade civil do que como autoridade. Dia 28 é essa discussão sobre desenvolvimento das cidades, das micro-regiões. E no dia seguinte, dia 29, o tema é saúde. E na outra terça-feira, também é importantíssimo que pelo menos algum de nós pudesse fazer presente lá na Assembleia, que vai ser uma discussão ampla. Então eu gostaria de deixar meu nome à disposição para participar de pelo menos 2 dias, dentre os quais estão sendo divulgados pela Assembleia. Outra coisa, senhor presidente, é que nós tivemos na Copasa, né? Falamos disso na última sessão. Tivemos a oportunidade, o presidente, de participar de uma reunião, não era política, e em Visconde do Rio Branco, que decretou já estado de calamidade por conta da água. As pessoas lá estão fazendo campanha para arrecadar galão de água para doar para as pessoas que precisam mais, onde a água custa chegar. Em Ubá, tanto prefeitura quanto vereadores e a sociedade estão querendo acabar com o contrato da Copasa no município, né, alegando que parte desse problema é da Copasa. Nós temos que lembrar que o problema maior é a falta de chuva, né? Mas o que nós fomos cobrar em Belo Horizonte é a estrutura que não foi implementada no município dentro do tanto de recursos que eles falaram que colocaram no município. 1.415.000 e uns quebrados. Lá nós tivemos e reclamamos sobre essas minas que ficam estourando nas nossas ruas, pedimos para mudar o nosso manancial para tirar do Ribeirão Caliço e passar para o Rio Novo. E eu acho que agora, como nós já estivemos, a gente deve já cobrar uma resposta. É pelo menos um prazo para, de repente, já termos uma ideia e podermos divulgar também para a população uma esperança, porque do jeito que está, nós vamos ficar sem água mesmo. Alguns bairros já estão sem água, né? Já está havendo abastecimento só até 4 horas, outros só na parte da noite, e a gente com um rio abundante, né, que só precisa de tratamento e melhor distribuição. Então gostaria já de pedir ao nosso presidente que encaminhasse desde já um ofício ao vice-presidente da Copasa, que nos atendeu, junto com o seu diretor Frederico, para que a gente tenha pelo menos uma resposta do que já foi pedido lá, e um prazo, se for possível, para a execução dessas obras. A princípio é isso, senhor presidente.
Olá, vereador Zé Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite ao nosso vice-presidente, senhor presidente,
secretário, vereadores, funcionários presentes no plenário da Câmara. Senhor presidente, primeiro eu queria pedir desculpas, né, sobre a minha viagem a Belo Horizonte, que não deu para mim ir. Eu tive um exame na quinta-feira, então eu fui o que mais solicitei, né, com os problemas da Copasa no nosso município, igual já fui várias vezes a Belo Horizonte. Eu acho que agora, como vereador Éder aqui, até parabenizar o vereador Éder por suas palavras, acho que agora nós temos que cobrar mesmo, né, porque da outra vez que nós fomos lá, eu, vereador Guilherme, vereador Sebastião, prometeram para nós, né, fizeram alguma coisa sim, mas não adianta fazer alguma coisa, tem que resolver o problema. Então eu queria parabenizar o vereador Éder e agora nós temos que cobrar novamente, né, porque afinal de contas, quem paga a água tem que ter uma água de qualidade. Senhor presidente, só estava falando a respeito aí da reforma da Câmara, né, talvez a prefeitura faça essa reforma. Se realmente ela for fazer, de repente pode atrasar, fazer em dezembro. Nós entramos de recesso logo no princípio de dezembro, né? Assim, estou falando, se ela for fazer a reforma, de repente pode conversar com a prefeita, né, que faça isso. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que enviasse um ofício, a princípio, ao nosso comandante da polícia em Rio Novo, né, no comandante que eu falo, o tenente Fazola, que hoje é responsável pelo grande trabalho do nosso município. Pelo menos, eu acho que 80%, né, dos problemas em Rio Novo de roubos, furtos, melhorou muito. Que aos sábados e domingo colocasse, né, aqui na nossa praça Ronaldo Dutra Borges, dois policiais. Eu não sei se as pessoas que estão aqui presentes, né, tem reparado nesses dois últimos finais de semana, briga de gangue, né? Inclusive eu estava até no sábado, eu estava na praça, inclusive falou que deu tiro aqui perto nessa rua aqui embaixo, mas eu não sei se realmente foi verdade. Então as pessoas estão saindo da praça, né, com medo que aconteça pior. Né? O que acontece, gente? Os comerciantes, né, que hoje é uma situação muito complicada, né, deixam de ganhar dinheiro. Então eu acho que isso aí é um problema fácil de resolver, né? Eu acho que se não tiver policial, que nós voltamos a Juiz de Fora, que nós vamos no comandante da polícia, né, que mande mais policial para o nosso município, né? Porque só não pode, gente, a população ficar desprotegida. Tá, senhor presidente? Se eu puder enviar esse ofício ao comandante, ao Fazola, o nosso tenente da polícia militar.
Com relação à reforma, justamente eu já enviei um ofício para que ela, que a gente quer que ela agende, né? Porque o que acontece? De repente ela não agenda. A gente tem que votar orçamento esse ano ainda. Chega em dezembro, a gente deixa para votar em dezembro. Dezembro ela vem reformar. Então, eu estou tentando antecipar a votação do orçamento, né? Porque ela não agendou a reforma. Eu, no meu entender, ela vai ter que fazer a reforma, porque a reforma é do prédio. E com relação ao ofício, nós vamos fazer. Inclusive, nós tivemos uma conversa com o tenente essa semana, e ele está muito, assim, como se diz, desestimulado, né? Porque eram 30 policiais, caiu para 20, e agora dois policiais vão entrar de pedir a aposentadoria deles. Então caiu para 18 policiais. Então ele falou que está com um efetivo muito pequeno. Inclusive ele falou que está ocorrendo a possibilidade de, durante um expediente, não ter policiamento. Ou na parte da tarde, ou na parte da manhã. Ou seja, o cúmulo que nós chegamos. Quer dizer, o vereador foi muito feliz em falar, porque, né, na praça, no coração da cidade, e os moradores estão, né, saindo da missa, vêm durante o seu lazer aí para a praça, no verão, e eles estão amedrontados, né? A gente sente que o pessoal não está querendo nem sair de casa mais. Mas o vereador falou muito bem, né, o tenente Fazola está prestando um excelente serviço aqui. Praticamente todos os assaltos que acontecem, todas as pessoas estão sendo presas, né? Teve um assalto aí essa semana, depois de, acho que mais de um ano sem assalto aqui, a mão armada. Ocorreu um no posto próximo aqui ao fórum, e rapidamente eles prenderam, né? Então eu acho que a gente também não pode deixar de estender a mão para ele, né? Porque senão também ele fica sozinho nessa batalha, vai até desanimar. Mas eu vou enviar um ofício ao tenente, e a gente também tem que cobrar também do comando, né? Comando geral. Ele nos pediu, o vereador Éder estava junto, que a gente fosse ao segundo batalhão para ajudar ele nessa reivindicação.
Vamos fazer isso então, em vez de enviar o ofício para ele, a gente vai no comando, a gente marca a reunião com o comandante.
Vou tentar agendar para semana que vem a gente ir lá.
Melhor, porque ele já falou que o número de policial está diminuindo, então já vamos direto no comandante aí.
Pelo que eu estou sabendo, não sei, né? Que a prefeita já fez a parte dela. Então acho que a Câmara também deve ir. Né, na última vez que nós tivemos lá, nós fomos muito bem entendidos, né, inclusive a presença do tenente aí se deve à nossa ida lá, né, na época, e não resolveu 100% dos problemas, mas pelo menos com relação ao assalto à mão armada aqui foi solucionado, né. Palavra, vereador Alan.
Olá, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, companheiros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes. Senhor presidente, eu quero aqui, nesse momento, pedir desculpa aos presentes pelo fato lamentável que ocorreu aqui antes do início da reunião. É difícil, né, para quem, para as pessoas que ouvir entender isso aí, que não ocorra mais isso, pelo menos os mais jovens aqui, que amanhã podem estar aqui sentados no meu lugar. Aqui não é local de ocorrer esse tipo de situação, que é a casa do povo, a casa que tem que ter respeito, mas infelizmente aconteceu. Só quero deixar claro que eu jamais dei algum prejuízo a alguém, tenho meus problemas, minha vida é um livro aberto. Mas tenho um fórum adequado para discutirmos isso. Senhor presidente, em relação à Copasa, posso dizer que eu também estou sendo vítima do problema da falta de água. Há 2 dias não cai uma gota d'água lá na minha caixa e nos alguns vizinhos também. E hoje, pela manhã, eu tentei entrar em contato com o vice-presidente da Copasa, mas ele estava em viagem e já deixei uma situação lá, cobrando já algum andamento da nossa visita. Ele, como eu falei na última reunião, o Antônio foi muito receptivo com a gente, senti dele uma vontade ferrenha de nos ajudar, não só Rio Novo, como eu venho acompanhando passei a acompanhar a sua trajetória. Ele é um dos maiores críticos da Copasa, situação da Copasa. Então hoje ele está com a cara a bater. Então eu acho que Rio Novo, nós somos ainda abençoados nessa crise hídrica que o país passa, porque outros municípios, não adianta, a água, não existe mágica para a água. A mágica é só Deus mandar chuva. Mas Rio Novo, nesse problema todo, nós estamos num oásis, porque nós temos água em abundância, né? Então a questão de Rio Novo é investimento. Então esse aí que é o nosso papel, esse que deve ser a nossa linha. Cobrar os investimentos, né, para captação da água do Rio Novo. Meus caros cidadãos, que já foi provado o A mais B, que a melhor água que tem em análise nos laboratórios é a água do nosso Rio Novo. A água do que hoje é captada lá do Caliço talvez seja a pior água que tem, porque é uma água pesada e além de buscar aquela água, né, nós perdemos um grande ponto turístico, que é a nossa cachoeira. Que é lamentável a gente chegar hoje lá na nossa cachoeira e não ver correndo um filete d'água, e às vezes eu cheguei a ver nem água tinha. Então a nossa linha, nós estamos batendo com todos nós, né, junto logicamente com o executivo, com a população, né, buscar junto ao governo do estado, junto à Copasa, como primeiro ato, a captação de água do nosso Rio Novo. Não vai adiantar mágica, não vai adiantar rodízio, porque vai chegar um momento que vai se exaurir mesmo o nosso Ribeirão do Calixto. Não tem mágica para aqui. Então temos que buscar isso mesmo. Eu vou bater nessa tecla. Eu provavelmente irei a Belo Horizonte para outros assuntos essa semana e irei lá de novamente bater as portas da Copasa, lá do Antônio, para tentar buscar essa solução, que tem a solução. A solução é investimento. E a Copasa, apesar do Estado estar com dificuldade, a Copasa é uma autarquia que tem recursos próprios, assim como a CEMIG, porque nós pagamos, lá o dinheiro cai todo dia, né? Então, essa aí, mais uma vez, eu quero referendar, que é essa que tem que ser da linha de todos nós, né? Buscando um investimento para captação de água no nosso Rio Novo. Em questão à segurança pública, é realmente um absurdo, né? O que vem acontecendo aqui, imprensa no coração da nossa cidade. Nós que temos famílias, nós que temos filhos, né? Eu fiquei chocado, a verdade, eu fiquei sabendo uns dois dias depois, né? Na plena praça, né? Tentaram ter tentativa de homicídio na praça. Quer dizer, pode uma bala perdida. Então precisamos, né, de, junto ao batalhão da Polícia Militar, junto à Polícia Civil, tomar pelo menos aquilo, né? Nós precisamos, é lógico, nos morros, tem que buscar, mas como o nosso principal ponto turístico, onde nossas famílias se encontram, é a praça, que hoje leva o nome do meu saudoso pai, ter uma segurança, né? Ter passar para a população uma sensação de segurança. Porque, segundo informações, ligaram para o batalhão e o policiamento demorou a chegar. Então, acho que também que a gente deve aí reforçar esse pedido dos demais vereadores, né? Para que a Polícia Militar, principalmente nos dias de movimentos, finais de semana, se esteja presente na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. São minhas considerações, presidente. Obrigado.
É, o novo vereador foi muito feliz em suas palavras, né? Eu estive em Visconde do Rio Branco na terça-feira, e naquela região está um caos. Bairro nobre da cidade de Ubá. Eu fui lá na terça, já tem 10 dias que não cai uma gota d'água lá. A situação lá é diferente de Rio Novo. Por quê? Lá não existe água mais. O córrego que cortava o município de Ubá e Visconde do Rio Branco só está descendo, nem água mais, um caldo escuro, né? Aquele esgoto. Então não existe água mais. Rio Novo, diferente, existe o Rio Novo que corta a cidade. Apesar de estar com uma vazão menor, mas ainda tem muita água que com certeza dá para suprir. Então, se por acaso vier a faltar água no nosso município, é falta de investimento, né? Porque já existe um projeto de captação do rio. O vereador também foi muito feliz ao falar da qualidade da água, porque a gente ouve a população reclamar, pegar água do Rio Novo, cheio de esgoto, né? Mas a água vai ser tratada. E o Ribeirão isso também existe esgoto, das propriedades, das fazendas, dos sítios que existem para cima. E a captação será feita, né? Se algum dia o projeto, ela vai ser feita acima da cidade. Se eu não me engano, é perto do monumento ali. Então, quer dizer, a nossa parte nós estamos fazendo, estamos cobrando. E ele nos prometeu, né? Estava eu, o vereador Ed, vereador Dionísio, vereador Alain. O presidente da Copasa, o vice-presidente, prometeu agilizar, né, a captação e realização dessas obras que nós reivindicamos lá. Vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Só para finalizar aqui. Senhor presidente, eu queria que o senhor desse uma olhadinha para mim. É um projeto de minha autoria. Com respeito aos gastos de águas, né, abusivos no nosso município, eu acho que ele foi sancionado, né, porque vetado ele não foi, que ele não voltou para a Câmara, né, que fosse cumprido, né? essa lei, né? Porque hoje ninguém pode jogar água fora, não. Juiz de Fora hoje, por exemplo, não pode fazer mais nada com a água, a não ser usar ela do jeito adequado, né? Então eu queria que o senhor desse uma olhada para mim nesse projeto aí, conversasse com a prefeita, se já tá vigorando mesmo, entendeu? Porque hoje a água hoje é coisa séria, né? É mundial. Senhor presidente, está presente aqui no nosso auditório da Câmara, funcionário da prefeitura, como motorista, reclamando, né, os direitos, né, hora extra, salários hoje defasados. E há duas semanas atrás, eu pedi a Vossa Excelência que fizesse uma outra reunião, né, com a prefeita municipal, inclusive pedindo a presença não só da prefeita, como também do advogado da prefeitura, da prefeita, o advogado da Câmara também, que é uma pessoa, além de ser muito inteligente, poderia ajudarmos, né, nesse grande problema que vocês estão passando hoje. Então eu queria saber de Vossa Excelência, senhor presidente, se o senhor chegou a ter contato com a prefeita, se ela falou alguma coisa para Vossa Excelência.
O vereador, que os funcionários foram atendidos. Não foi atendido da forma do ofício que eu enviei para lá. O ofício que eu enviei foi solicitando uma reunião conjunta com o executivo, assessoria jurídica, a Câmara com os vereadores e os funcionários. Pelo que eu fiquei sabendo, ela atendeu os funcionários, né? Não quis atender os vereadores. A gente pode reiterar e fazer outro pedido, mas eu não posso garantir, a prefeita recebe se ela quiser, eu não posso, entendeu? O que eu posso fazer é tentar marcar outra, agendar outra reunião. Agora, se ela não quiser nos receber, vai ficar complicado, entendeu? No caso, se vocês não estiverem sendo atendidos, vocês têm que procurar seus direitos, Ministério Público, né? Mas eu acho que antes de chegar nesse ponto, isso aí, a gente está tentando dialogar, né? Mas essa casa fez a parte dela. Agora, a prefeita recebe, entendeu? Se ela não quiser nos receber, vereador José Adriano.
Senhor presidente, vamos fazer outra tentativa. Vamos convidar a prefeita para vir aqui na Câmara. Igual eu pedi a Vossa Excelência.
Não há ninguém, nenhuma pessoa inscrita na ordem para falar na palavra livre, mas depois que os vereadores manifestarem, eu vou deixar a palavra livre com vocês.
Senhor presidente.
Só para concluir a reunião.
Senhor presidente, só para concluir aqui minhas palavras.
E se você palavra, se quiser ficar também, fique à vontade. E
alô.
E dizer que na sexta-feira, como eu já havia dito, vai ter a sessão de eleição da Câmara Diretora para o exercício 2016. Então seria interessante que vocês participassem também, né? Então, se vocês quiserem ir, estão dispensados.
Senhor presidente, posso concluir?
Pode concluir.
Senhor presidente, eu pedi a Vossa Excelência que enviasse outro ofício ao executivo, né, da forma que eu pedi a Vossa Excelência, convidando a ela, o jurídico dela, o nosso jurídico também, que é uma pessoa muito competente. Se ela não vir, né, que ela mande o advogado dela para a gente fazer uma reunião para ver o que pode ser feito, se pode ser feito, né? Porque, como diz o outro, eles tem gente aí que tem funcionário aí que tem 800 horas extras para receber. Eu acho até demais, mas diz que é realidade, 800 horas. Então, quer dizer, eu acho que não custa nós, né, enviarmos esse ofício, né, para que tenta resolver esse problema dos funcionários da nossa prefeitura, que já ganha tão pouco, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para o vereador Guilherme, algum funcionário que queira, o vereador que queira, pode vir aqui segunda-feira e solicitar da Secretaria da Câmara a cópia do ofício que eu enviei para lá. Vocês estiveram aqui na sexta, sábado e domingo não funciona, segunda-feira foi enviado o ofício. Entendeu? Então, eu vou deixar falar com a funcionária. Se alguém quiser a cópia desse ofício, solicitando a reunião, nós disponibilizamos para quem quiser, para, né, para não falar que a Câmara não fez. A Câmara foi feita, e que eu fiquei sabendo, inclusive o motorista ali, o Pedrinho, esteve conversando comigo, acho que ela fez, né, algumas promessas, né, que ela prometeu para vocês lá, e, quer dizer, em parte vocês foram atendidos, mas a gente, se vocês quiserem outra reunião, a gente manda outro ofício para lá. Segunda-feira nós vamos mandar. Agora, eu não posso garantir que ela vai nos receber. Isso aí já não é comigo. Mais algum vereador?
Palavra,
vereador Guilherme.
Senhor presidente, acho que é importante nessa situação, Vossa Excelência, como presidente da Câmara, eu tenho certeza que, encaminhando novamente esse ofício, o Executivo, em respeito ao Legislativo, eu acredito que vai marcar essa reunião, sim. Eu acredito que vai marcar, porque é uma demanda que já vem de algum tempo. Ano passado, como presidente da Câmara, tivemos um episódio que, como até foi comentado aqui, foi feito promessas. Na época, até a prefeita esteve aqui no gabinete da presidência da Câmara, primeiro pedindo desculpa para mim, para ela não ter deixado eu entrar no gabinete dela, para participar da reunião, mas dizendo que havia chegado a um consenso com os motoristas, que já tinha chegado a um denominador comum, mas mais uma vez ficou só na promessa e não resolveu. O que eu sempre bato na tecla aqui, e o que eu acho que a gente tem que ter como armas, é porque todo mundo, você vê aí uma crise direta de várias prefeituras reclamando que está sem dinheiro, está sem aquilo, que não tem recurso disso, não tem recurso daquilo. E eu sempre venho batendo na tecla aqui, que eu, como vereador, que olho nota de empenho por nota de empenho, se eu visse realmente que realmente tá cortando na carne, que não tem de onde tirar, eu seria o primeiro vereador aqui a falar, não, realmente não tem o que se melhorar. Mas a verdade dos fatos é que nós temos até o mês de agosto de nota de empenho ali. E continua, e tem de onde se tirar sim, para buscar uma melhoria, para não só para os motoristas, como para todos os funcionários. Porque a gente vê gastos, mais gastos com aquilo que não se deve gastar. Entendeu? Então, aí às vezes chega o boato na rua, ó, tá cortando. Mas eu só vejo cortar de funcionário, corta hora extra de funcionário, corta isso. Vocês têm uma ideia, gente? Um assessor da prefeitura, só um, ganha R$3.000. Só esse um, se você for dividir, dá para repor perdas salariais de quase que todos os motoristas, que não estão reclamando nada mais do que, assim, não é uma coisa assim exorbitante, uma coisa, não vai onerar o cofre da prefeitura. Então, eu acho assim, que enquanto tiver essa situação, do mesmo jeito que quando teve os meninos reclamando do ônibus de estudante, que eu apresentei aqui nessa casa, e eu falei com eles na época, eu falei, não, vocês não têm que pagar, né, 250, vocês não têm que pagar, não é 100, não, vocês não deveriam pagar nada, porque se for somar o salário de todo mundo de fora que trabalha aqui, dá R$30.000, então os ônibus ficaram R$25.000, então tem que se cortar sim, não é possível, tem quase 3 anos de governo, não é possível que a prefeita, o pessoal que está com ela aí, os cargos de confiança, não aprenderam a ver a administração pública, não aprenderam nada. Vai ter que ter assessor dos assessores até o fim do mandato. Então, eu acho que já era para ter aprendido. Fez escola na prefeitura, ficou 3 anos com assessores apoiando, então se não aprendeu até agora e não puder cortar, eu acho que não tem outra situação. Então, o que a gente vê, na verdade, é que tem condição de melhorar, tem como se chegar ao desejado por todos? Não, não tem. Mas que tem como dar uma perspectiva melhor, dar uma segurança melhor, principalmente. Porque o pior coisa que tem, gente, isso eu já trabalhei na prefeitura, a pior coisa que tem em outra empresa que eu trabalhei também, é quando chega no meio do mês e começa os boatos. Ó, não vai ter hora extra não. Ó, vai cortar isso. Ó, vai cortar aquilo. A pessoa não tem a segurança, não tem a tranquilidade para trabalhar. Então, eu acho que isso é, até às vezes mesmo lideranças, que tem que ser a voz para levar as informações, fica puxando para trás. Então, eu acho que tem sim como melhorar, tem como sim criar uma perspectiva melhor, porque o que a gente vê são gastos e mais gastos ali que não se deve ter. Então, eu acho que o tema dessa reunião, que eu tenho certeza que vai ser marcada, tem que ser aonde? Ah, foi cortado? De onde foi cortado? Porque nas notas de empenho não está cortado nada não, está tudo a mesma coisa. Qual que é a perspectiva? E não ficar na promessa, porque eu apoio, eu falo isso aqui de coração, eu apoio qualquer manifestação de paralisação de vocês mediante a covardia que está sendo feita. Vocês, se vocês... Porque, olha só, se você for parar, gente, os funcionários da prefeitura, é, com seus salários defasados, ainda temos funcionários que são a essência da prefeitura, principalmente motoristas, gente. Tem os serventes que fazem o papel dele, tem o pessoal aqui da Secretaria de Saúde, tem os motoristas que, se você for parar para pensar, gente, olha quantas pessoas que são transportadas para Juiz de Fora todo dia. Pega o salário dos motoristas e divide por quantas pessoas ele leva para Juiz de Fora. Olha só a responsabilidade que eles têm, e às vezes vai, se você for parar para pensar, vai ser 20 centavos por cada passageiro, 15 centavos por cada passageiro que eles têm a responsabilidade de levar. Então, eu acho assim que tem que sim, tem que ser dado ultimato e tem que ter uma posição realmente firme de todos os motoristas em relação a essa situação. E principalmente, gente, vou falar aqui de coração e que tem que ser feito. Tem que se parar com esses boatos. Tem que parar com esse negócio de vocês fazerem hora extra e chegar, ah não, diz que vai pagar só 10, vai pagar só 15. Não, vocês têm que ter garantia, porque ao contrário de muitos outros cargos que tem na prefeitura, vocês fazem as horas extras. Tem gente que recebe hora extra sem fazer. Vocês realmente fazem. Então vocês recebem aquilo que... E outra coisa, se for parar para pensar, vocês recebem, se for pagar 60, vocês estão recebendo até mesmo aquilo que, até menos daquilo que vocês fazem. Porque eu tenho certeza que tem motorista aqui que faz até mais do que 80 horas extra por mês. Então, essa é a minha manifestação, e eu acho que a gente tem que seguir nessa linha. Reunião, chegar bem embasado, mostrar aquilo que tem de onde ser cortado e manter a posição firme. Ah, não, em 2013 a gente já escutou isso. Em 2014 a gente já escutou isso no início. Então, se agora não for mudar o jeito de ser, vai parar. Imagina só um dia, gente, um dia parando, olha o prejuízo que a prefeitura tem, olha o prejuízo que a população tem. Mas aí vai sentir na carne, vai cortar na carne a falta que vocês fazem. Então, senhor presidente, essa é a posição que eu tinha que manifestar aqui. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, como reforçar esse ofício aí, vai ser atendido. E se não for atendido, eu estou comprando a briga também com Vossa Excelência aqui no Legislativo.
Eu volto a repetir, se algum tiver algum interessado em ver o ofício que eu mandei, está protocolado com a data de uma segunda-feira, logo após a sexta que vocês estiveram aqui. O vereador Guilherme disse, eu concordo plenamente com ele, que se alguém quiser ouvir os áudios das reuniões da Câmara desde 2013, a gente falando aqui dos gastos do Executivo, o vereador José Adriano também falou muito, que teria que enxugar a máquina, né? Nós falamos aqui, na época nós fizemos um levantamento, era 12 mil e poucos reais por mês de assessoria, isso no final de 4 anos vai fazendo falta, né? E o conhecimento que eu tenho é que a prefeitura está com uma dívida enorme, né? Não sei falar o valor, o que eu estou percebendo aí, não só a Rio Novo, como todos os municípios, inclusive na reunião na reunião que nós tivemos na ida Copasa, o vereador Alan estava presente, uma informação assim, extraoficial, que a prefeitura de Barbacena acho que já estava com 2 meses de atraso no pagamento dos funcionários. Né? Então, para você ver que a situação é crítica, mas eu acho o seguinte, O caminho que tem é o diálogo, ver o que pode ser feito, né? Não adianta, o Varenga falou muito bem, antes de levar as últimas consequências, vamos tentar dialogar. É o que nós tentamos fazer. É isso aí. Pois é. Mas eu me comprometo. A gente tem que. Mas é o Varenga, deixa eu te falar. Mas eu confesso que eu estava achando que vocês tinham sido atendidos, entendeu? Porque o Pedro me falou que vocês tiveram uma reunião com ela. Pois é, mas vocês tiveram uma reunião com ela. Então, quer dizer, em parte vocês foram atendidos. Mas é. Pois é. O que a Câmara compete.
Deixa eu falar. Posso falar, Vinícius?
Mas, só um minutinho. É o seguinte: a gente, para sentar com a prefeita no dia da reunião, a gente tem que levar propostas concretas. Não adianta falar um disso, outro não diz. Igual um dia falou aí que os vereadores falaram. Só um minutinho. Que os vereadores falaram. que não ia votar o aumento da UPV. Você tem mais. No dia que estava a reunião aqui, um falou que não falou, o Ademir falou que não falou, não falou, não falou. Quer dizer, a gente tem que chegar. Agora chegou falando que nós falamos isso. Isso aí é completamente fora da lei. O vereador não pode votar salário acima da inflação. Não existe nada disso, entendeu? Quer dizer, aí começa que ele disse, me disse. A gente tem que reformular. A gente tem que reformular.
Posso falar?
Da minha parte, tudo bem. Eu não posso falar pelos outros. Tem que ter um projeto e tem que ter votação.
Eu sou a favor até de zerar também, não tem problema nenhum.
Falaram que tem gente que recebe gratificação, tem gente que recebe 100 do PV. Eu não vou falar setor porque vocês sabem quem é. Recebe 100 do PV no setor e recebe mais 100 do PV de gratificação. Tem gente que recebe 800 aqui embaixo e recebe mais 1000 de gratificação. Não preciso falar, vocês sabem quem é. Uma conversão do PV, vocês têm consciência de quem é.
Isso tudo.
Cortou esse mês? Não cortou nada. Não cortou nada, vai cortar da nossa.
Deixa o Buda quer falar, o Buda.
Ô Luciano, pode falar. Mas as denúncias que vocês estão falando aqui são denúncias até sérias. Seria interessante até que vocês falassem aqui para gravar, para que a gente aí teria que entrar até no Ministério Público, né? Porque o médico se negar a dar um atestado médico.
Tem que ter nomes, né?
Pois é, tem que ter nomes. Você tem que ter denúncia. Você tem que ter as denúncias, falar em microfone, os nomes, para poder, né? A gente também, então, ajudar vocês aí.
Senhor presidente,
vereador Zé Dela.
Infelizmente, ô Varenga, a nossa situação de vereador é complicada. Complicada por quê? Né? Como o nosso presidente acabou de falar, ele enviou o ofício, eu tenho certeza que ele enviou o ofício, ele vai enviar outro ofício. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente nunca pode ficar quieto. Ainda mais quando a coisa está errada. Porque está errado, você sabe que está errado. É igual todo mundo. Entendeu? Então o que acontece? Mas eu tenho certeza que vai ser feita essa reunião, entendeu? Agora, infelizmente, o que está acontecendo em Rio Novo hoje, já está acontecendo há muitos anos. É o que eu vou acabar de falar aqui agora. O Buda está ganhando R$800 por mês. Sabe por quê, Buda? Porque a prefeitura está cheia. Entendeu? Isso aí chama-se má administração. Uma prefeitura que pode trabalhar com 250, tem 430, 420. Né? Um exemplo aqui em São Geraldo, uma cidade que tem 12 mil habitantes, tem 200 e poucos funcionários. Entendeu? Infelizmente, isso aí são os políticos que hoje administram o nosso município. Querem fazer política com dinheiro público. Entendeu? Então, a realidade é essa. Agora, nós, vereadores, nós não temos autonomia para fazer algo, para cortar isso tudo. Entendeu? Infelizmente. Se tivesse, eu, por exemplo, seria contra. Porque eu tenho certeza que eu sou um bom administrador. Eu tenho certeza. Entendeu? Porque eu gasto menos do que eu ganho. Então toda prefeitura hoje que estiver gastando mais do que ela recebe, ela vai quebrar. Entendeu? Igual já acabou de falar, e Barbacena já tem 2 meses de salário atrasado, entendeu? Entendeu? Então, quer dizer, a situação é complicada. Mas, infelizmente, eu estou falando com vocês, a nossa função de vereador hoje é essa que está aí, gente. Nós, infelizmente, nós temos que fazer, é isso aí, é fazer requerimento, pedir à prefeita para vir na Câmara, para responder para a gente, para ver o que pode ser feito. Entendeu? Se dependesse de mim, você estava ganhando um salário que vocês merecem. Entendeu? É igual o Varenho acabou de falar, eu sou capaz, sim, de não ganhar nada para ajudar vocês. Vocês podem ter certeza disso. Porque eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, mas eu acho que tem que ser de uma forma correta. Hoje a situação do nosso município é muito ruim. É muito ruim. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Tá? É só isso. É outubro que vota. Se vocês quiserem comparecer
à reunião. Vereador.
Eu sou contra, tá?
Gente, o vereador Alan quer fazer uso da palavra.
Pela senhor presidente. É, o debate está colorado, mas ele é bom, ele é saudável. É, ô Varenga, deixa eu me dirigir, você está sendo mais contundente aí. Eu só acho o seguinte, o diálogo, como eu falo, o diálogo é o caminho, tem que ser o caminho, você tem que esgotar, é verdade. Eu quero fazer um paradoxo com a situação da Santa Casa, até que o nosso amigo Jorge Luiz aqui. É, estamos tentando de todas as formas também solucionar através do diálogo, abrindo situações, buscando todos os meios necessários a Santa Casa ter os seus direitos que cabe, né? A Santa Casa, a diretoria da Santa Casa. E evolui de um lado, agarra do outro, evolui do lado, agarra do outro, mas nós estamos buscando o diálogo, estamos dando ainda, quer dizer, a diretoria dando ainda um voo de confiança, mas chega um momento que se esgota. Não, é um paradoxo, mas estou falando um paradoxo, que o caso é parecido do diálogo, de tentar de todas as formas sentar e dialogar. Mas acaba vocês levantaram. Se não existir, não é tribunal de contas. Pode o tribunal de contas, pode o Ministério Público, mas vocês têm o direito constitucional de cruzar os braços. Né? De cruzar os braços, de receber os 30%. Não é que eu quero que chegue a isso, porque se chegar isso, o município vai sair perdendo. Mas você, chega um momento que quem sabe do arroz e feijão que bota dentro da conta de arroz e feijão, é vocês. Realmente é uma vergonha. É um absurdo, um motorista ganhar R$800, um pedreiro ganhar R$800 por mês, né? Realmente é absurdo. Mas, em falando, eu tenho uma visão completamente diferente. Uma visão completamente diferente das pessoas que falam, que, porque essa situação pelo país aí, que fala que vamos abaixar salário. Olha onde é que pode chegar isso, tá? Onde é que pode chegar isso? Porque eu sou a favor que todo profissional tem que ser bem remunerado. Como você é um grande profissional, como o nosso amigo Luciano aqui é um grande profissional, como várias pessoas aqui, um grande profissional. Mas é também, o político também, se quiser exercer e não fazer bico da política, ele também tem que botar arroz e feijão dentro da casa dele também. Porque a responsabilidade dele é muito grande também. Então virou. Então se amanhã, eu já te falo aqui de antemão, se entrar algum projeto de lei aqui, de qualquer situação para baixar o salário, de diminuir o salário, eu vou pedir para zerar o salário. Então já fica aqui para todos aquilo. Eu vou colocar aqui, já coloco, vai zerar o salário de todas as situações. Quando aconteceu lá em Muriaé. Lá em Muriaé entrou um grupo lá querendo fazer graça, vamos baixar o prefeito lá, chegou lá um outro grupo, então vamos zerar. Então tá bom, zera. Aí vamos ser todo mundo voluntário. Eu não estou criticando, mas eu vou entrar, porque na grande verdade, o salário para quem exerce realmente a legislatura, entendeu? Eu vou te dizer que ele é pouco, mas eu dizer assim, se fosse um real, quando eu disputei, eu sabia que o salário era R$ 1.500, R$ 1.400. Para quem quer exercer plenamente a função, eu já falei isso com o Pedrinho, né, Pedrinho? Falei com várias pessoas que quer exercer plenamente isso aqui, ele passa. A responsabilidade da prefeita também é muito grande. O que tem que acontecer é cortar na carne, cortar os cargos comissionados, cheio de cargo comissionado, um bando de pessoas, se ainda fossem competentes, vale, como eu falei, fossem grandes profissionais competentes, nós vivemos nessa casa aqui, projetos aqui, lá de mal elaborado, que se perde tempo, o município perde. Tem uma assessoria jurídica, 4 assessores jurídicos, que eu falei assim, era melhor pagar, o que eu falei assim, se eu for prefeito dessa terra, se um dia me der para essa, eu boto, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, é ao contrário, vai colocar aqui, vou pedir aumento para aumentar o procurador do município, que é um cargo de muita responsabilidade. Ele não vai ficar fazendo biquinho aqui, tem os 3 que eu fazendo bico. Ele vai cuidar do assunto pessoal dele, depois ele vai olhar a situação pública. Entendeu? Então é isso que eu queria vocês atinassem essa situação. Vocês têm todo o direito de estar reclamando, é um absurdo o valor, tem que ser cortado, mas eu também não sou a favor de chegar, eu sou muito franco, de chegar e falar assim, ah, vamos achar o país inteiro, todo mundo vai ser voluntário. Se chegar aqui, aumenta aqui, eu estou dizendo que registra em ata. Eu entro num projeto de lei para zerar o salário de todo mundo aqui do Rio Novo. Acabou, aí vamos...
Senhor presidente.
Boa noite, presidente, obrigado.
Senhor presidente, pode usar a palavra?
Gente, então vamos tentar concluir a reivindicação de vocês. Você vai querer falar?
Só para finalizar aqui, que às vezes dá umas cutucas. Senhor presidente, só queria falar que, inclusive, né, como o vereador Alan acabou de falar ali, excelentíssimo vereador Alan, né, tem legislativo que não trabalha certo. Eu tenho certeza que eu trabalho certo. Sou uma pessoa que tem consciência das coisas. O nosso salário hoje, vereador, é o menor de Minas Gerais. Sabe por quê?
O pior de Minas Gerais, eu gosto.
Não, também. Sabe por quê? Porque eu estava sentado naquela cadeira ali, eu mantive o subsídio da rede política do nosso município, tá, gente? Justamente pensando na situação do nosso município, que é muito ruim. Eu economizei para o município mais ou menos uns R$ 700 mil. E R$ 700 mil dá para fazer bastante coisa, ainda mais quando tem um bom administrador. Agora, o vereador Alan acabou de falar ali agora que ele vai ser autor de um projeto que vai zerar o salário do vereador. Eu vou ser autor desse projeto. Eu vou entrar com esse projeto. Vocês podem vir aqui em outubro de 2016, que eu vou ser autor desse projeto, tá? Eu vou ser autor desse projeto. Eu já estava pensando em fazer isso, entendeu? Hoje nós estamos vendo na televisão aí, gente. A situação mudou. O nosso país está quebrado. Quebrou, entendeu? A situação do número... Hoje todas as câmaras estão acabando, não tem salário mais não, gente. Acabou. A situação hoje é essa. Eu já ganhei dinheiro na Câmara, todos nós já ganhamos. Só que tem que chegar num certo ponto que a gente tem que pensar no município. Entendeu? A gente tem que pensar no município. Entendeu? Então vocês podem contar. Eu vou entrar com um projeto para zerar o salário de vereador. Tá? Vocês podem vir aqui um mês antes da eleição, porque o projeto ele é votado um mês antes da eleição. Tá? Em outubro de 2016. Eu vou ser autor desse projeto.
Vereador, então vamos caminhar para o encerramento da reunião. Eu me comprometo segunda-feira mandar esse ofício para o executivo, né? Solicitando reunião com os vereadores, os funcionários e assessoria jurídica do executivo e do legislativo, certo? E gostaria da parte de vocês que colocasse também no papel, né, as reivindicações concretas, né? Se tiver que levar alguma denúncia, tem que levar mesmo com nomes, né, tal, para a gente poder também chegar a alguma conclusão. Certo? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão.